Essa é a SBS em português.
Taking everything she's given, every season, through war and drought, her tears renew the temple of Bahia. People gotta hear, Mama Africa, I'm in your mind, am I solteira? E tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, mamá.
A cantora e compositora australiana Diana Clark é a responsável pela versão em inglês da canção Mama África, do músico, cantor e compositor brasileiro Chico César. Diana conheceu a música brasileira através do seu parceiro de trabalho e de vida, Doug DeVries. E após algumas visitas ao Brasil e um contato mais próximo com a nossa cultura, se apaixonou pela música brasileira. Se pensarmos que a arte é uma linguagem universal e nos desperta os sentimentos mais profundos, talvez seja possível entender o que leva uma pessoa a se apaixonar pela cultura de um outro país completamente diferente daquele em que nasceu e distante geograficamente. Mas quem vai nos explicar o motivo dessa relação tão próxima de uma australiana com a música brasileira é a própria Diana Clark, com quem eu converso agora. Esse bate-papo vai ser em português e inglês, porque tanto eu quanto a Diana nos sentimos mais à vontade falando nossas línguas nativas. Diana, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer conversar com você.
É meu prazer também. Obrigada. Olá, gente.
Diana, você disse que recentemente foi apresentada a uma pessoa que te reconheceu e falou: você é aquela cantora de música brasileira? Sendo que você tem mais de 25 anos de carreira como cantora de jazz, compositora, professora de canto, regente de coral, arranjadora e já fez várias turnês musicais com diferentes bandas. Por que você acha que ficou mais conhecida pela sua relação com a música brasileira?
You know, I think in a way because not so many people have gone so deeply into Brazilian music here in Australia.
Não há muitas pessoas aqui na Austrália que têm uma relação tão profunda com a música brasileira. Eu e o Doug DeVries, que primeiro foi meu parceiro musical e depois se tornou meu parceiro de vida, temos uma longa relação com o Brasil. Eu estive lá 4 vezes e o Doug 7. A filha do Doug, Amanda, se casou com um brasileiro. Então nós temos um pouco de sangue brasileiro correndo em nossas veias. Isso foi se tornando cada vez mais profundo. Quando eu compartilho música de coro com corais ao redor da Austrália, a minha maior especialidade é a música brasileira. Isso acaba atingindo muito mais pessoas do que as minhas composições de pop, jazz e folk, já que eu nunca tive uma gravadora que me promovesse. Eu sou uma artista independente, o que é bom. Eu vendi cerca de 15 mil álbuns por conta própria, o que é ótimo. Mas hoje em dia não se vendem mais CDs. No último CD que eu gravei, eu coloquei a minha versão em inglês de Mama África. Eu fiz contato com o Chico César para pedir permissão e ele gostou bastante da versão. A letra não é uma tradução literal da letra dele, mas eu mantenho a essência e a paixão da música original nessa minha homenagem à Mama África. O reconhecimento de que o groove e a influência da música africana está presente em tantos estilos musicais como a própria MPB, o rock, o jazz, a soul music, o hip hop. Mama África também se trata da mãe natureza. A letra original é sobre a mãe solo que podemos perder se não dermos de volta a ela o que ela nos oferece. Nós dois compartilhamos da mesma paixão por esse conceito. Então daí surgiu uma boa amizade.
The amount of nurturing she gives us, then we will lose her. And we both felt very passionate when we met each other about playing with that concept and It's been a really nice friendship.
Já que você citou a sua relação com o Chico César, como essa relação começou? Como você teve o primeiro contato com a música dele, com a obra dele e com ele?
Probably I first heard Chico's music through the Putumayo catalog of CDs that showcased a lot of different Brazilian musicians, and then by pure accident,
provavelmente eu devo ter escutado Chico César pela primeira vez em um daqueles catálogos de CDs que reúnem vários músicos brasileiros, e depois, por coincidência, eu fui ao meu festival de música favorito na Austrália, o OM Adelaide de World Music, uma deliciosa combinação de música, arte, dança e o jardim botânico. Eu também amo a natureza, então é muito bom estar em um ambiente tranquilo, deitados na grama, olhando para o céu e ouvindo música. Então eu ia com frequência para Adelaide na época do festival. Naquele ano, o Chico tocou no evento junto com a Simone Sou, uma baterista e percussionista incrível. E o show dos dois nos impressionou. Por sorte, antes do festival começar, nós estávamos à beira do rio em um evento informal e eu avistei o Chico César. Eu me aproximei dele com um português fraco, ele sabia pouco inglês, mas a amizade começou como um flerte. Meu marido estava ao meu lado e a gente caminhou pelo jardim, conversou e passamos o final de semana juntos como novos amigos, incluindo amigos brasileiros que vivem em Adelaide. Anos mais tarde, Doug visitou o Chico em São Paulo, na casa dele, porque o nosso genro é de São Paulo, e depois, em 2013, quando eu estava produzindo meu álbum Other Side of the Girl, que contém minha versão de Mama África, eu fui sozinha até João Pessoa, na Paraíba, para visitá-lo. Foi o período mais longo em que eu pratiquei o português.
João Pessoa in Paraíba to visit him on my own, and probably that's the first time the longest time I had to speak Portuguese.
Como foi esse seu contato com a língua portuguesa? Você estava sozinha em contato, né, com brasileiros, com uma cultura muito rica, que é a cultura da Paraíba. Como foi essa experiência para você?
Yeah, it was wonderful. Doug and I started learning Portuguese before the first time we went to Brazil, which was around 1999-2000.
Foi maravilhosa. Eu e o Doug começamos a aprender português antes de ir pela primeira vez ao Brasil, por volta dos anos de 1999 e 2000. E a gente teve sorte de passar 6 meses no Rio de Janeiro, então ficamos imersos na língua e na cultura. Conhecemos muitos músicos e mesmo aqueles que eram profissionais ficavam felizes em trocar experiências. Participamos de alguns shows e com isso mergulhamos na música e na atmosfera brasileira. E quando eu fui a João Pessoa, de conhecer bastante da cidade. O Chico me buscou no aeroporto e me levou até a sede do governo, já que na época ele era secretário de Cultura da Paraíba, então eu acompanhei algumas reuniões dele lá quando ainda estava de jet lag. Eu almocei com ele, sua namorada Bárbara, que depois se tornou sua esposa, provei o prato do dia, ele me levou a estações de rádio, nós demos entrevistas, ele falou para as pessoas sobre a minha versão de Mama África e me levou ao estúdio, onde gravou uma participação da minha música Hang On.
He also took me into the recording studio and he became a guest vocalist on one of my other original songs called Hang On.
Met a vibrant lady, tailored her own rules. Foes attend her parties, end up joking fools. And she said, hang on, hang on.
What he said?
Hold on, hold
what
on.
Said?
Hang on, hang on. Hang on, hang on. Hang on, hang on.
foi essa participação do Chico César na gravação de Hang On?
He just listened to the song a few times and he does this massive improvisation at the end where he's it's like he's calling to the spirit.
Ele ouviu a música algumas vezes e fez um grande improviso no final, como se estivesse chamando os espíritos e disposto a sobreviver. Essa é uma música que fala de momentos diferentes da minha vida em que pessoas apareceram para mim e foram como anjos que mudaram o meu destino a partir de uma simples atitude ou palavra. Foram três pessoas e com a primeira delas eu tive contato ainda na infância. Eu cresci na parte central da Austrália, no território do Norte, em uma cidade pequena chamada Tennant Creek, onde o clima se assemelha ao de Brasília, com a terra vermelha, poeira, poucas árvores, pouca sombra, horizontes sem fim. Eu tinha 10 para 11 anos quando chegamos lá e havia uma mulher inglesa que era professora na escola e ensinava canto. Quando ela ouviu minha voz, acreditou que eu tinha potencial, me guiou e me deu confiança para acreditar na minha voz. A música é sobre isso. Acho que o Chico tem uma certa relação com esse tipo de coisa. O último lançamento dele, Respira, é de uma paixão. Ele tem feito um ótimo trabalho. No momento em que vários músicos e cantores perderam a vontade de cantar, ficaram tristes, perdidos, confusos, ele compartilhou conosco seu processo de criação no YouTube, tocou, gravou e mostrou a versão final. Ele é um líder e uma pessoa que corre riscos. Eu tenho um profundo respeito por ele. Ele é um porta-voz da experiência afro e também da experiência do povo, e encontrou uma forma de seguir em frente, apesar da crise da Covid-19. Ele encoraja as pessoas a se conectarem e trabalharem juntas. É muito bonito e é bom ver isso. Ele me lembra o Gilberto Gil quando foi ministro da Cultura. Minha força para ele. Você citou a pandemia da Covid-19 que afetou a vida de pessoas ao redor do mundo, mas a gente sabe que a indústria da música foi uma das que mais sofreu com a pandemia pela impossibilidade de shows e viagens, por exemplo. O que mais mudou no seu trabalho e na sua rotina, na sua vida, depois da pandemia?
Well, at first, like everyone, we were very anxious and confused and not sure what to do, so you just have to slow down and
parece que muitas pessoas ficaram ansiosas e confusas, sem saber ao certo o que fazer. Então a saída é diminuir o ritmo, parar e refletir. Quando surgiu a pandemia, eu estava dando aula de canto para alunos do ensino médio, mas eu não me sentia segura ensinando canto pelo ar compartilhado, a projeção da respiração e da saliva na hora de cantar. A gente pôde dar aula à distância por um tempo, mas nos pediram para voltar ao ensino presencial, então eu desisti desse trabalho. Eu também estava trabalhando na universidade, na TAFE, e pude continuar nesses trabalhos, o que me deixou feliz e menos ansiosa. Eu também estava regendo alguns corais pela comunidade antes da pandemia, mas eles foram todos encerrados. E aí me aconteceu uma boa coincidência. Uma pessoa que eu tinha visto uma ou duas vezes me disse que havia um coral online voltado para pessoas nos Estados Unidos. Eu fiz contato com eles e eles me disseram: se o momento for bom, pode participar com a gente por uma semana para ver se funciona. Então eu resolvi participar. A iniciativa é da Mila Música, que fica no Rio de Janeiro, e os estudantes dos Estados Unidos e da Europa. Eu amei. É uma bela cooperação e são músicos muito experientes. É muito bom ter essa experiência de conexão online, já que não podemos fazer turnês. Eu fiz uma conexão profunda com a Mila Schiavo e o Vicente Costa Nucci. Eles são pessoas maravilhosas. Eu fiz uma parceria com eles e trouxe o primeiro coral virtual brasileiro para a Austrália. Nós temos integrantes de Melbourne, do interior de Vitória, de Perth, de Adelaide. É muito bom ter encontrado pessoas que querem cantar juntas as músicas pelas quais eu sou apaixonada. Levou uns meses para eu encontrar a minha tribo e ampliar essa rede. Para ser honesta, fazia muito tempo que não me sentia tão feliz com o meu trabalho como agora. Eu me sinto como uma ponte musical entre as culturas brasileira e australiana. Eu disse para Mila que eu posso ser uma interface entre ela, o Vicente, os músicos brasileiros e a Austrália, porque eu realmente quero que meus amigos amigos, fãs e colegas músicos conheçam a música e a cultura que eu tanto amo. Eu não sei quando vou poder ir ao Brasil de novo, mas tenho muita sorte, pois fiz essas novas amizades, vivi experiências profundas. É muito bom poder compartilhar isso com as pessoas sem elas terem que ir ao Brasil. Eu também ensino a Mila, ao Vicente, aos amigos deles sobre a Austrália. É uma boa forma de viajar, explorar e fazer uma imersão cultural, mesmo estando presos em casa.
It's a really nice way to, kind of travel and explore and immerse culturally when we're stuck at home.
A que você atribui a sua paixão pela música brasileira?
You know, growing up in a family where music was part of your, every week.
Eu cresci numa família em que a música fazia parte da nossa rotina. Minha avó cantava harmonias com seus irmãos na rádio, como muita gente nos anos 30. Ela era contralto e minha mãe também. Eu sou contralto por causa delas. Elas cantavam em corais de igreja, em corais de escola. Meu pai toca piano. Estar em contato com a música diariamente diminui o nervosismo de performar ou aprender música em público. Então, desde a escola primária, eu sempre fui uma das vozes mais altas que todos seguiam. Eu tive que aprender a cantar de forma mais suave para não perder a voz. Daí veio a paixão pela música. Quando eu e o Doug fomos pela primeira vez ao Brasil no ano 2000, foi a paixão dele pela música brasileira que nos levou até lá. Eu poderia ter viajado para qualquer lugar que tivesse uma cultura musical, mas ele já era apaixonado pela música brasileira havia uns 15 a 20 anos. Ele tinha escutado muitas gravações e queria muito ir para lá, porque o violão é o centro de muitos grupos e arranjos. Então nós fomos, vimos apresentações e ouvimos muita música, e a riqueza das harmonias e a poesia das letras e os grooves eram muito estimulantes para mim. Era um combustível para minha imaginação e me ajudaram como compositora.
Como eu disse, nós vimos tanta música e ouvimos e compartilhamos que a riqueza da harmonia, a profundidade da poesia dentro das letras, and the grooves are just so intoxicating for me, and they ignite my imagination and they help me as a composer.
A gente vai encerrar essa entrevista com uma composição sua que se chama Com Coração.
That song I wrote was the last one on that album, actually. It's a fully original album. The only cover was Mama Africa.
Essa foi a última música que eu escrevi no meu álbum mais recente. É um álbum todo autoral. A única música cover é Mama África. O ritmo dela é leve e lúdico, como uma ciranda, uma música infantil. Isso me deu confiança para misturar as duas línguas, inglês e português, de forma divertida. E é o que eu faço. Eu tenho muito orgulho dessa música. O Doug fez um belo arranjo com flauta que tem um estilo jobiniano. A gente se divertiu muito tocando essa música ao vivo na época do lançamento do álbum. Eu espero que as pessoas gostem e que possam ouvir essa canção.
Yeah, we had a lot of fun playing that one live as well with our friends at the album launches. I hope people like it. I hope they get to hear that one.
Just a little love song, dedication, appreciation. Little dose of unexpected, little dash of doce de português. Just a little temptation, the dangers got me shaken. A loaded gun is a twist of lemon in a dirty martini.
Ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.